Irashaimase! E sejam muito bem-vindos ao Conexão Nintendo Comentários. Eu sou o Jeff e eu tô aqui com o Jomon. E aí, Jomon?
E aí, Jeff? Como vai o senhor, Jeff? Tira essa pergunta da frente já.
Eu vou bem, Jomon. Novembro tá difícil.
E... em quais sentidos? E a gente acabou de começar novembro, Jeff.
Ah, novembro... eu vou tentar tirar carta aqui no Japão. Aí tem coisa pra fazer. Tem muito joguinho pra lançar. É, tem que trabalhar, a esposa tá doente.
Tá, Jomon, tá cheio já.
É, já falei pra você que eu e minha esposa, a gente não briga muito, mas a gente briga quando tá com... geralmente quando a gente tá com fome ou com sono, né?
Aham.
Quando as brigas acontecem. E ela pegou um negócio chamado gripe da barriga, eu não sabia o que era isso, Jomon.
Eu nunca ouvi falar. O que que é isso?
Explique, é alguma... Jeff. É alguma coisa que o intestino ele fica sensível e, tipo, você basicamente não pode colocar coisa pra dentro.
E há quanto tempo que dura isso?
Geralmente você tem que ficar, tipo, sei lá, uns 48 horas sem comer, só tomando água e chá com limão. Aí depois você vai reintroduzindo comida aos poucos.
Nossa!
Ou seja, ela tá com fome.
Tá em clima de guerra, então.
É, tá... aqui em casa tá difícil aqui, tem que tomar cuidado onde você vai pisar. É, porque, sei, tipo, assim, ela tá bem, ela só não pode comer.
Mas você, ela consegue fazer tudo, consegue levantar, fazer, ela não tá indisposta.
Ah, é óbvio, né, tipo, ela tava trabalhando quando ela começou a ter, ela tava ruim, né, tipo, não tava sem força, né, pra... Na verdade, o que ela tinha comido no almoço... é que isso antes do diagnóstico, né? Aí tava fazendo mal pra ela, né? Mas se ela não come, ela fica bem. Eu só acho que não bem o suficiente pra trabalhar, né? Porque você...
você fica na inanição, né? Você fica cansado, né? Você fica fraco.
É.
Sim. Mas... nossa. Melhoras pra sua esposa, Jeff. E cuidado pra você que tá arriscando o relacionamento gravando podcast.
É. Mas... e você, Jumo? Eu tenho outras coisas pra falar, mas... fala você primeiro, João. Você tá bem? O que você tem
feito? Ah, tô bem. Tô bem, comprei... provavelmente a gente tá fazendo parte 2 hoje antes, né? O Sendo Comentários antes. E eu comprei o Hyrule Warriors, tô jogando isso. Eu terminei o ZA também, então, tipo, tamo indo bem aqui. Tava assistindo 2 desenhos animados da Amazon Prime, que... Eu vi que ia sair a segunda temporada, eu falei, é interessante. Aí se chama Hazbin Hotel. E aí eu assisti Hazbin Hotel a primeira temporada inteira, tá sendo a segunda agora. E assisti um spin-off lá, um outro desenho paralelo ali, que é Helluva Boss. Aí são dois desenhos muito bons, com muito musical.
Do que se trata?
O Hazbin Hotel, e são pra adultos. É, são desenhos de preferência que você tenha mais de 16 ou 18. O primeiro, o Hazbin Hotel, se passa no inferno. Aí existe um hotel lá, que a proprietária do hotel, começa o hotel, é a filha de Lúcifer com Lilith, da Bíblia. E aí nisso ela quer, no inferno, converter os pecadores para que eles possam ir pro céu. Mas ela nem sabe se isso é possível, nem a conversão e nem se dá para ir pro céu. Aí fica mostrando ela, tipo, a história dela com alguns hóspedes. Achei muito interessante, achei... tipo, a comédia é boa, eu gostei, mas é a comédia, tipo... ah, ela tá cantarolando, falando, ah, hoje é um ótimo dia no inferno. Aí ela abre uma janela e tem dois caras transando. Aí ela anda mais um pouco, aí um cara dando tiro na cabeça do outro. Mas como é tudo muito... é muito caricato, todo mundo é tudo super cartunesco. Então não é uma violência que eu olho e falo, puta, tô enojado. Você só vê, tipo, ó, de repente alguém tá estourando e tá vermelho pra todo lado, que alguém morreu... E o outro desenho paralelo ali é que é um personagem que também é no inferno. E aí é um personagem que é um... ele é um assassino de aluguel. E aí ele tem uns maluquinhos com ele, tem uns subalternos com ele. E aí o bagulho que ele faz é, ele recebe... alguém morre, vai pro inferno. E aí falam com ele, ah, puta, eu quero que você mate um cara que tá vivo ainda. Por, sei lá, eu tenho raiva do meu ex-marido. Porque ele é um arrombado. E aí aí o cara vai lá, ele vai pro mundo humano e mata a pessoa e volta. Mas esse aí eu olhei e falei, nossa, eu achei uma merda no início. Eu não gostei. E aí foi indo os episódios, e de repente eles começaram a falar, vamos falar sobre os personagens, sobre esse assassino de aluguel, tudo. E aí começa a ter umas histórias muito Puta, muito interessante, assim, é... Eu derramei lágrimas em alguns episódios. E é rapidinho, é 20 minutos, tem duas temporadas, que é 8 episódios a primeira, 12 a segunda. Hazbin Hotel é 8 episódios também, então foi super rápido, mas foi super gostoso. E agora tem um monte de musiquinha no meu Spotify dos desenhos. Mas aí é
que
isso, eram... Hã?
Pela sua descrição, parece duas coisas desinteressantes pra mim, mas tudo bem.
Eu achei excelente, assim, não sei, é muito específico. O Chapéu gosta também. Ele gosta do assassino, ele não gosta do hotel. Eu falei, dá mais uma chance aí pro do hotel, né? Porque a Amazon Prime, eram duas séries do YouTube, eu não conhecia, né? Eram duas séries do YouTube, e aí a Amazon Prime comprou os direitos de uma não era do YouTube, uma começou na Prime, e aí a Amazon aproveitou e comprou a outra também, os direitos da outra, e aí anunciaram, tipo, vai ter quatro temporadas cada uma das duas, tá na segunda, né? E falaram, vai ter crossover entre as duas, tudo eu adorei. Então eu me diverti essas duas últimas semanas assistindo essas coisas, Jeff. E agora eu acabei tudo. Mas vai, conte só as outras histórias, Jeff.
Eu me tornei a pessoa que eu não queria ser. Eu não queria
Em qual
admitir.
dos sentidos?
Eu tô assistindo beisebol, João.
E aquilo, né?
Eu sempre achei beisebol um esporte idiota, velho. Pra mim nunca fez sentido. Pra mim, a história do beisebol sempre foi de tipo. O americano que não tem o que fazer, sai de casa pra comer cachorro quente, espera, sei lá, sentado 8 innings, 8 entradas, e depois vê, sei lá, tipo, o arremessador ser substituído. Aí ele falando: não, eu não quero ser substituído, eu consigo arremessar mais. E o técnico fala: não, já deu pra você. E é isso. E essa sempre foi a parte emocionante do beisebol pra mim. Do tipo, quando o braço do arremessador começa a falhar e ele quer ficar, e o técnico fala: não, eu tenho que tomar a decisão racional, eu tenho que te tirar.
E acontece sempre, muitas
Assim.
vezes.
Porque assim, tipo, o que as pessoas não entendem é que, tipo, arremessar é uma carga, assim, tipo, exaustivo, né? Por exemplo,
Sim.
beisebol tem. A temporada americana que tem mais de 160 jogos. Geralmente você tem uma rotação titular de arremessadores de 5. Ou seja, você joga num dia, você tem 4 dias de descanso, porque é os outros 4 arremessadores que lançam.
Nossa, tem jogo todo dia?
É quase isso, tipo, pra você ter uma
Caraca!
temporada.
Mas assim, pra compensar do arremessador que tem 4 dias de descanso, o rebatedor, que é o resto do time. É o resto do time, não é? Os rebatedores? Que é
Não,
uma vez
sim.
de cada, não
Não,
é?
você tem que jogar. Você tem que jogar, tipo.
Então eles têm 5 jogos seguidos e eles jogam a semana toda.
É tipo isso. Às vezes tem um intervalo de um dia, sei lá, mas é muita coisa. Né? Aí, sei lá, o arremessador titular geralmente ele faz, sei lá, 6 entradas. Aí entra, tipo, aqueles caras que, tipo, cara, você vai arremessar uma entrada, dê o máximo de si, tipo, estoura seu braço. Aí depois tem o fechador, que é o cara que, não, quando a gente coloca ele, acabou, a gente vai ganhar.
Entendi. Uma
Aí.
entrada são. É até fazer. O que que é uma entrada? Até dar dois outs?
É
É isso?
eliminar
É tipo
três
isso?
pessoas.
Eliminar 3 pessoas, tá. É verdade, são 3 outs. Tá.
Né? Ou seja, dependendo. Aí você fica assistindo e você vê aquela contagem lá. O arremessador, sei lá, ele tá na terceira entrada, mas já arremessou mais de 40 vezes. Tipo, aí você vê aquela contagem e é isso, tipo, você fica vendo basicamente a carga de arremessos dele, né? Aí teve a final da World Series, né? Eu tava torcendo pro time da Nintendo, o Seattle Mariners. Só que ele não chegou na final. Ele perdeu o jogo 7, pro Toronto Blue Jays, né? E aí foi. Perdeu na semifinal. A final foi os Dodgers contra os Blue Jays.
Os
Os
Dodgers
Dodgers.
é famoso, né?
É, o time de Los Angeles que mais tem grana e que todo japonês torce. Porque o Otani tá lá. E eles trouxeram o Yamamoto e o Sasaki, ou seja, eles pegaram, tipo,
O
os
creme do
melhores.
Japão.
Eles pegaram os melhores arremessadores do Japão e falaram: vem no meu time porque eu tenho dinheiro. Aliás, é uma das coisas que eu não gosto, mas eu entendo que é divertido porque você consegue fazer super estrelas. Mas o beisebol, acho que é. Bom, eu só vou falar em relação a futebol americano e basquete. Ele não tem, assim, coisa de teto de salário. Ou seja, se você dinheiro, se você tiver dinheiro, você pode gastar.
E, tipo, então os salários são mais altos desses caras, são mais altos que dos jogadores, então. De futebol americano.
O salário dele é infinito. É tipo igual futebol. Assim, Santos tem dinheiro? Não, não tem dinheiro, mas ele tem o Neymar. Ele contrata o Neymar. Tipo, ele paga um absurdo de salário por mês do Neymar. Dá pra pagar? Não, mas é assim que se faz o futebol.
É empréstimo, né?
É. As ligas que tem teto salarial é bom, por quê? Porque você faz todos os times você terem estrelas, porque um time não pode ter todos os jogadores bons, né? Você promove a equidade na coisa e você promove a liga, né?
É, faz sentido.
Os outros, quando é adeus dará, véio, quem tiver mais dinheiro, quem conseguir lavar mais dinheiro e injetar, ganha. Não ganha, mas tem os melhores jogadores.
Sim. É, o teto, ó, bem pra desconhecedor, o teto de salário é de uma pessoa ou é do time inteiro? É a soma de todos do time?
Ah, o teto, por exemplo, acho que no basquete, é tudo que a liga arrecada, 60%, acho que 60% tem que ir pros jogadores. Ah, então o teto de uma equipe é X. É.
Ah, então é da equipe inteira, não é de uma pessoa.
Isso.
É, aí faz sentido, porque aí você não quer gastar tudo nos melhores, né? E tem um time de 4 jogadores.
É, você aí
fechar
tem,
o elenco.
Ainda tem, tipo, o do jogador, tipo assim, ah, o salário máximo desse jogador, assim, desse jogador pode ser isso. Aí o time vai lá e paga o máximo, né? Tipo, ele não pode estourar, tipo, 90% do orçamento num jogador. Ele, tipo, ah, esse jogador, ele cumpre os requisitos, tipo, 5 anos na liga, então ele pode ganhar X. É, tem essas travinhas, assim, tipo, de individual.
Faz sentido.
Mas aí eu tava lá assistindo, beisebol, assim. É que, vamos supor, apesar de um time poder ter todos os melhores jogadores, beisebol é um pouco mais parecido com futebol. Num dia ruim, nos arremessos ruins, você consegue perder o jogo, sabe? Então,
sim.
Então, sei lá, desde 2000 não tinha campeões que eles falam back-to-back, tipo... bicampeão seguido. Aí os Dodgers ganharam ano passado e ganharam esse ano. Do jogo 7, maravilhoso. Tipo, teve um jogo que durou 18 entradas. Ou seja, teve um jogo que virou dois jogos. Que um jogo de 9 entradas. Aí os caras começaram a ficar sem jogador pra arremessar. O jogador, o Yamamoto, jogador japonês... Ele jogou uma partida. Ele tava tão bem que os caras fizeram jogar uma partida inteira.
Nossa.
Aí no final ele jogou o jogo 6 e jogou o jogo 7. Tipo, quando ele terminou, os Dodgers ganhou, ele foi levantar o troféu, ele não tinha força pra levantar.
Assim, dá pra entender, né?
Não, dá é aquela entender. Coisa, tipo, por que você não arremessa todos os dias? Porque isso causa lesão. Porque, mas tipo, na final, dane-se a final, você vai ficar 3, 4 meses sem arremessar.
Então dá pra zoar o braço, né? Dá pra...
É, aí você fala, não, vou estourar esse cara, véio. O importante é o título, não tem amanhã. Aí você vê o cara fazendo essas coisas, ele foi o melhor jogador da final, ele arremessou, tipo, sei lá, dois jogos e não sei quantas entradas, tipo, assim, nossa, tipo, ele basicamente... zerou outro time, né? Carregou o time nas costas. Tipo, você deu poucas corridas, quando ele ficou arremessando, ele ficou lá. Aí eu fiquei pensando, falei, nossa, eu sou aquele cara, assim... Eu sempre fui um torcedor de time, né? Eu sempre acho que... Eu sempre valorizei mais o coletivo. No sentido de, tipo... Ah, eu não vou torcer pra time tal porque jogador tá lá. Tipo, tinha gente que torcia pro Barcelona porque o Ronaldinho jogava lá.
Eu tenho uma visão meio que brasileira, né? Que, tipo, ah, você torce pro time.
É, tipo, então. Sei lá, isso é uma lição que eu ganhei desde criancinha, do tipo, eu não sei, no sentido de, quando o Senna morreu, ele trocou a McLaren pela Williams. E na minha cabeça de criança, a Williams era o carro do mal, o carro azul. O carro bonzinho é o carro branco e vermelho do Senna. Aí quando ele trocou de time, ele morreu, eu falei, tá vendo? Foi jogar pelo mal, ele foi lá e morreu.
Aham.
E eu sempre torci pra McLaren. Até hoje em dia eu torço pra McLaren. Independente de quem tá correndo ali. Tipo, agora tem aquelas pessoas, a maioria das pessoas, elas viu a morte do Senna, os brasileiros. Ah, o Senna morreu, a Fórmula 1 não tem graça. Pra mim, não. A McLaren até trocou de cor. Mas eu comemorei. O Mika Hakkinen ganhando em 99, acho. o campeonato. Eu continuei torcendo, né? Só que aqui no Japão, a gente, tipo assim, o que que o Japão tem? Futebol não tem, mas estrelas de beisebol a gente tem. Aí dos esportes que eu gosto, aí você acaba torcendo. Tipo, os Dodgers é o time que eu ia odiar, né? Eu geralmente eu não gosto de time de massa ou time que tem muito dinheiro, porque eu acho que eu canso, porque eles ficam sempre na mídia e sempre, sei lá. É que nem Flamengo e Corinthians, quando eles estão bem, nossa senhora, não dá pra assistir programa esportivo.
Tá falando deles, entendi.
Só falam deles porque dá mais audiência. Aí começam aquelas narrativas do tipo, ah, como o campeonato, sei lá, como pro. As coisas pro, sei lá, pro Corinthians é sofrido. Aí começa aquelas narrativas. Eu falo, é sofrido nada, sofrido é ter um time ruim, velho. Corinthians sempre foi o time ter, assim, por muitos e muitos anos, as televisões as que mais davam dinheiro. E como que é sofrido você ter o orçamento maior? Sofrido é você não ter dinheiro para pagar os caras. E tipo, óbvio, né? Quando você tem orçamento maior, holofote, as pessoas querem jogar no seu time.
Faz sentido.
Eu não tô falando que
E você tem mais recurso para pegar a galera
é
mais.
isso. Não estou falando que assim, que no meu caso, eu tive Palmeiras, ele não tem dinheiro, ele tem dinheiro, ele é o segundo que mais recebe, o terceiro, né? Terceiro que mais recebe, terceiro que mais tem força, Palmeiras e São Paulo é o time. Mas pelo menos eu sempre torci pro desafiante, não pro time de massa, ou o time mais rico.
Agora no Dodgers você torce por time de massa.
Não, eu torço
Porque
pro.
tem o japonês.
Eu torço pro indivíduo.
Ah, tá, até isso mudou.
Tipo, não sou torcedor dos Dodgers. Meu time é. Eu gosto do Boston Red Sox. Porque minha avó me deu uma camiseta quando ela veio pro Japão. Sei lá, uns 15 anos atrás. Só que meu time é ruim. Ele não aparece na coisa. Mas geralmente era pra torcendo pro Toronto, mas aí eu tava lá torcendo pros Dodgers porque o japonês tava arregaçando os americanos. Aí é isso. Eu fiquei
Pera,
acompanhando.
qual é o nome do japonês que bateu nos cara? Não é o Otani, né?
Não. Otani jogou ok. Ele não. É que o Otani ele é muito bom porque ele é tipo. Ele é o arremessador e o rebatedor, né? Tipo, o Otani é o único jogador que, sei lá, ele joga de atacante e joga de goleiro.
Que comparação. Mas eu ia perguntar, não tem arremessador que vai bater? Ou normalmente não?
Tem, mas
Ele.
assim. Uma coisa é você rebater qualquer um, entre aspas, qualquer jogador arremessa, porque quando você tá no campo, protegendo, na defesa, você tem que ter um bom arremesso.
É, porque você tem que jogar a bola pro outro, né? Pra tentar tirar as pessoas,
Isso,
pra
você tem
proteger
que.
base.
Só que. O diferencial do Otani é que ele é, tipo, top 10 de ambos os lados, tipo, arremessando e
Tá,
rebatendo.
ele é overkill.
Por exemplo, e como os times de ataque e de defesa, eles alternam, o Otani, ele consegue jogar. Inclusive, teve uma coisa muito engraçada, porque o Otani, ele tinha acabado de rebater. Aí, tipo, o outro time eliminou. Aí o Otani ele foi entrar pra arremessar. Aí os caras ficaram fazendo cera pro Otani ele aqueceu o braço, né?
Entendi. Pra
Porque
esfriar o
enquanto.
braço.
Porque enquanto, geralmente, no comercial, enquanto, tipo, quando o arremessador ele vê que o outro time já vai eliminar o terceiro, ele já vai aquecendo. Só que o Otani ele não podia aquecer, porque ele tava rebatendo.
Entendi.
Ou
Nossa,
seja,
que bizarro, mano.
tipo, por exemplo. Esses esportes que tem o time de ataque e time de defesa, eles. Sei lá, futebol americano tem o time de ataque e de defesa. Só que, óbvio, conforme as coisas foram ficando profissionais, esse tipo de jogador não existe mais. Tinha um jogador que era um wide receiver, que ele pegava a bola, que ele era o cara que pegava a bola, e o cara que. E o cornerback, o cara que, tipo, saía atrás dos wide receiver e defendia, ou seja, ele fazia as duas coisas. Mas conforme o mundo vai ficando profissional, você para de ter essas coisas, né?
Todo mundo especializa, né?
Ser especialista, mas o desgraçado é tão bom que ele é especialista nas duas coisas, tipo. Aí por isso que ele tá em todos os lugares. Tipo, é orgulho japonês. É de verdade. Tipo, a gente tem. É engraçado que na loja de beisebol no Japão, quando você abre o site da MLB, que é a Liga Americana, Tem uma bandeirinha do Japão nos times que tem japonês. Aí você pode comprar a camiseta do japonês.
Já revela lá
Eles
pra quem vai falar.
já dão spoiler, ó. Isso aqui tem um japonês. Se você quiser lá, você vai lá e compra. É. Aí eu falei, aí eu vi aquilo ali, eu falei, nossa, eu vi a final, eu falei, quero comprar uma camiseta do Yamamoto. Aí tava caro, né? A minha esposa tem a camiseta do Otani da World Series do ano passado. Aí eu tava caro, pensei duas vezes. Aí a minha esposa falou, por que que você não comprou? Aí eu falei, ah, não sei. Tava caro. É, mas você me deu uma no ano passado pra mim? Eu falei, ah, tá bom. Só tava esperando seu aval, eu vou comprar. Quando eu fui comprar, tava esgotado. Eu
Caraca.
conseguia comprar do Otani, eu conseguia comprar do Sasaki. Sasaki, ele é meio ruinzinho ainda, ele fez uma World Series ball, mas ele tem uma história muito bonita, que ele é o sobrevivente do tsunami lá de Fukushima.
Ah, entendi.
A história dele é bem legal, porque ele perdeu. Acho que ele perdeu o pai e ele perdeu a casa
Nossa.
no desastre. Tipo, ele falou, o sonho dele era jogar. É a história de resiliência mais bonita. Os outros dois, eles são mais estrelas e melhores.
Uma vida mais normal, né?
Tipo, eles são muito bons. Aí quando eu fui comprar, tava esgotado.
Ficou sem
Paciência.
o Yamamoto.
É. Pelo menos a camiseta do título, né? Que a camiseta vem com o título. O coisa da final, né? O patchzinho da final. Que é legal. Mas é isso, Jumo. Eu não sei. Provavelmente eu vou acompanhar mais temporadas de beisebol. Mas é. Aqui no Japão, meu calendário de futebol europeu eu não consigo acompanhar, porque o jogo é 4 da manhã. Não consigo
É ruim.
assistir Champions League. Aí tem que se contentar com o que tem. E outra coisa que eu queria falar é que meu time que não tem mundial, e não é o Palmeiras,
Qual é?
é a KT Hoster no League of Legends, chegou na final. Provavelmente a gente vai perder pra ter um. Vai!
de novo assim, o T1 vai ganhar de novo, né?
Não, não, não! Não! Tipo, não é essa. É, assim, a gente tava cotado pra nem chegar no mundial. A gente
Diferente
jogou
do
os.
brasileiro que chega e
É.
perde rapidinho.
A gente chegou nos playoffs da LCK. A LCK, ela fez um split muito estranho, assim, tipo, eles fizeram, geralmente eram dois splits, né? Todo mundo jogava contra todo mundo, 10 times. Aí eles fizeram o primeiro split para classificar, tipo, pra um grupo, sei lá, o um grupo do céu e o um grupo do inferno. Aí o segundo split vira o grupo do céu, é só tipo os 5 melhores times, e o grupo do inferno é os 5 piores, né? Jumão, a gente jogava tipo 10. Tipo, a gente jogava contra. Por exemplo, o grupo era de 5, a gente ganhava da Nongshim. A gente perdia pra T1, pra HLE e pra Gen.G. E foi isso o nosso segundo campeonato inteiro. Tipo, a gente perde pros top 3 e
E
ganha do
vence do
coisa.
pior.
É.
É o quarto eterno, assim, é um quarto bem colocado.
Aí chegou nos playoffs, a gente conseguiu ganhar da Gen.G um 3x2. Aí depois eles caíram na lower. Quando eles subiram e pegaram a gente de novo, eles deram um 3-0 sonoro. Aí a gente foi pro Mundial como terceiro seed da Coreia.
Quantos você tinha na Coreia?
Era um 4, né? Tipo,
Tá.
como a gente eliminou um, aí a gente conseguiu ficar em terceiro. Eu falei, putz, classificamos mundial. Aí eu fiquei feliz. Aí agora, na semifinal, a gente pegou a Gen.G de novo. A Gen.G é o melhor time do League of Legends, que sempre pipoca no mundial. Eles, sei lá, tipo, o ano inteiro eles perderam acho que 3 séries melhor de 5. E ganharam, tipo, as outras 55.
Aí chega no Mundial e perde.
Eles perderam pra gente no segundo e perderam pra gente no. E perderam pra HLE no primeiro split.
Então,
Mas.
final de League of Legends está dois coreanos, dois times coreanos.
Dois times final na China, dois times coreanos e eu vou tentar assistir, né? Mas. Vamos ver, né?
Vai ver o Faker ganhando de novo, Jeff?
O Faker, eu não sei, nem sei mais quantos títulos ele tem, acho que é o quinto.
Eu não sei, mas é muitos. São
É
assim, é
muito.
exagerado.
exagerado. É exagerado porque, de novo, até um sempre tem time bom, velho. Eu não tô falando que ele não merece. Mas os companheiros dele são bons.
É, tô vendo aqui no Google 5 mundiais, 2 do MSI, 10 da LCK.
Aí eu falo assim, eu não estou falando que ele não merece, mas é tipo... Mas o meu jogador favorito, o BDD, ele carrega uns times, uns jogador bosta que dá dó. É. Mas agora acho que dá pra jogar. Acho que dá pra tirar um, dois jogos aí.
Vamos ver, então.
Vamos ver, vamos esperar o final do Mundial da DRX que eles ganharam, improvavelmente, da T1. Porque eles sempre
estão na final. Que eu tava falando com a minha irmã, tipo, o Faker, você não acompanha, eu acompanho muito por ela, né? E ela acompanha muito mais o cenário brasileiro. E aí, nisso, o Faker, ele é o... Como é que chamam? Ele é o GOAT, né? Não tem discussão.
Pelos resultados também.
Sim.
Agora, sim. Eu acompanho muito, sei lá, se você for ver, pelo menos no início, a fase de rotas dele, eu não, tipo, Chovy joga melhor que ele, o Zeca é pau a pau com ele, o BDD às vezes eu acho até melhor que o Faker na fase de rotas. Tipo assim, é que o problema é que o cara tá sempre com todos os jogadores ali, tipo, tá com o time forte. Sim,
mas assim, tem que pensar que ele também tá velho, né, pro cenário.
Não, sim.
Esses caras também estão? Ou eles são mais jovens?
Não, eles são mais jovens do que ele, mas assim, no sentido de, tipo, tinha gente, sei lá, você pega... Não é de agora que você vê que ele, tipo... Ele é o cara que aparece lá na final e faz a jogada, mas... se você acompanhar, assim, tudo, todas as vezes, ele faz isso, você fica em dúvida.
Aham, entendi.
Ele não foi, ele não é, tipo, o cara supremo desde sempre. Quando ele tinha embate contra o Showmaker, contra os outros jogadores, tipo, assim, ó.
É, teve uma época que ele parou de ganhar, né? Ele voltou agora.
É, então, tipo, ele voltou agora. Eu acho. Se você fosse montar entre aspas, o time do sonho, sei lá, você pegava... O jogador do meu time, ele falou. Ah, ele é suporte. O Peter, ele falou. Ah, o Kerry é o suporte perfeito, velho. O meu jogador, ele vai lá e elogia e fala, esse cara é o melhor do mundo. Esse cara que eu vou enfrentar. É. E o Peter, ele foi o quê? Ele foi rebaixado no meio da temporada e depois ele voltou. Porque ele tava jogando mal.
Que loucura. Mas força pra você, Jeff. Você tá com dois times sem Mundial em situações, assim, um pro Mundial mesmo e outro Libertadores, né?
Mas
essa parte você tá bem, você tá bem.
Eu me divirto. Perder faz parte. Perder faz parte. O importante é você saber a historinha. Mas perder... Eu nunca torci pra um time porque ele ganha. Mas é porque eu gosto de acompanhar a história do time. Vamos lá, Jamão, pros comentários?
Vamos. A gente tem um comentário que foi no podcast do Kirby Air Riders Direct 2 e a atualização Pikmin 4. E o comentário é do nosso amigo Rodney Vino Orelana. Olá, amigos. Tudo bem? Venho por meio deste comentário anunciar que, infelizmente, não teremos um possível Leon Squall ou Jill Aerith na família. Mano, eita. Graças ao bom senhor, porque esses nomes estão difíceis. O resultado saiu negativo.
Eu não sabia que o Leon tinha um sobrenome tão ruim.
Não, não tem. É Leon S. Kennedy. Ele misturou um personagem de Final Fantasy e um personagem de Resident Evil.
Ah, tá.
É o Squall Lionheart.
O S é de quê?
Acho que não tem... Acho que não expande. É só Leon S. Kennedy. Eu não sei se... Silva, né? E a Jill é Jill Valentine, se não me falha.
Ah, é verdade.
E a Aerith eu não lembro agora. É com G. É um nome muito estranho da Aerith. Né? Mas o Squall foi na Fantasy 8 e a Aerith foi na Fantasy 7. Mas... É, enfim. Não, mas não misture séries. Não faça pior. Assim que vamos continuar com os gastos descontrolados em videogames, né? Ele tá ignorando que tem dois filhos. Ou pelo menos era o que eu pensava. Até minha esposa decidiu dar uma festa. Uma festa enorme. Para o aniversário da Lucina.
Lucina, e amigos, tá com quanto?
Eu não sei, mas eu... Cinco? É, eu acho que não tá com uma idade tão diferente. Cinco não é, né?
Três.
Estaria quatro.
Quatro.
Estaria quatro. 4 ou 5, Jeff. Talvez por ser grande, talvez seja 5. Ela comemora aniversário igual a Nintendo, né? De 5 em 5 que você tem uma festa que é maiorzinha.
Quando a gente tava no antigo, você consegue lembrar se já tinha?
Eu acho que já. Eu acho que já. Eu acho que já tá com
A gente
5.
começou o quê? Em 2020, então?
É, aqui a gente começou em 21, né?
21.
Eu acho que já tinha antes.
Então tem mais que 4.
Tem mais que 4. Ela é mais velha
É.
que o nosso programa. E amigos, como as festas infantis são caras. Digamos que com todas as despesas que terei, eu poderia facilmente comprar um Switch 2, um Pro Controller, o Bananza e mais 2 jogos. Mas agora que o Palmeiras pode ganhar Libertadores, talvez eu tenha que cumprir a promessa que fiz para mim mesmo.
É, agora o jeito é passar o cartão, Rodney. E festa cara? Eu contei da festa da minha sobrinha?
Não, acho que não.
É, minha
Quantos
sobrinha
anos, Jeff?
fez festa de 15.
Ai, debutante, tá.
É, aí minha irmã. Eu achei que minha irmã pagou barato. Ela só gastou 50 mil reais.
Nossa, Jeff, o que que tinha nessa festa?
Eu não sei, mas tinha quase 200 pessoas. Eu achei que ia ser mais
Nada.
caro, pô.
Nossa, 200 pessoas, realmente. Nossa, mas 200? A sua sobrinha tem 200 pessoas na vida dela?
Tem, porque diz que ela tem. Não sei, tipo assim, não sei se é amigo, mas tipo, é entre colégio, igreja, sei lá, judô, balé, escoteiro e essas coisas, e sei lá, condomínio, essas coisas, elas conheceu, sei lá, 200 crianças.
Nossa, eu não. Eu 200? Ela lotou uma balada. Talvez uma matinezinha. Nossa, Jeff, 200 pessoas, mano. Eu com 30 anos, eu não tenho contato com 200 pessoas.
Não, e tipo, ela chamou mais.
Pior
É que,
que puxa
não,
pai, né?
esse é os 200 que foram. Mas deixa chamar 200, sei lá, 250, 270 pessoas.
Caraca, Jeff, ela fez uma balada.
Não, com certeza, tô que nem você, irmão. Tipo, eu faço aniversário, eu não consigo completar os controles de 64.
Não, não fecha uma mesa de Outback, né?
Não, não, não. Mas. É, e ela falou pra eu vir, eu falei, não dá, o tio tá longe. Aí eu acabo me tornando. Ah, toma um celular, vai. Fica quieto.
Nossa, velho, 200. Não, eu tô surpreso de uma menina de 15 anos conhecendo 200 pessoas, mano. Nossa.
Ah, não, não
Não.
só isso, mas ser gostável pra você. Acho que pra mim o dado mais impressionante é 200 pessoas irem na festa.
Também
Não
acho. Eu não vou lembrar o nome.
é
Se eu
nem
chamar 200
conhecer.
pessoas, eu não lembro o nome das pessoas. Mulher vai falar, oh, você, né? Você.
É
Nossa, não.
porque, sei lá,
Não dá
deve
pra
ter
decorar 200
coisas. É,
pessoas.
deve ter coisas que deve ter um breve período. Tipo, ela fez judô, mas ela não fez, sei lá, 2, 3 anos.
Nossa, mas chamar essa pessoa pra aniversário, sabe? Você não. É. Enfim.
Eu não sei como é que essas crianças mantêm contato hoje em dia.
É, força pra ela. Força pra ela. Provavelmente o Instagram dela tem mais gente do que a gente no Conexão entende. E provavelmente
Sim.
os pessoais também.
É. Se ela fazer uma live, provavelmente ela tem mais ouvintes do que a gente.
Fala pra divulgar a gente. Vê se tem a galera, se até amigo gosta de Nintendo, né? Aí a gente de repente abaixa a faixa etária desse nosso podcast.
Eu não sei se gosta, mas acho que poder aquisitivo, provavelmente o lugar que ela pisou, eles conseguem comprar um Switch 2 e não vai ficar chorando.
Ai, meu Deus. E continuando aqui o comentário, e falando do Verdão, fiquei um pouco magoado com o Jeff porque ele não disse uma palavra sobre a virada contra a LDU no último programa. Mas enfim, que jogo, senhores. E descarga de dopamina, o neurotransmissor responsável por proporcionar sensações de prazer e satisfação no cérebro. Ao final do jogo foi enorme. Muito semelhante ao anúncio de um novo Metroid ou Zelda numa Direct. Dito isso, bola pra frente e avante palestra.
Quem tinha que ter vergonha é você, Rodney. Jomon, Palmeiras vira de, sei lá, perdeu de 3-0, vira de 4-0 na Libertadores, uma coisa que nunca ninguém tinha feito.
Não, eu lembro, a gente comentou no episódio, porque quando a gente gravou o último cena em comentários, não tinha ainda acontecido o jogo. E aí, nisso, você tinha falado. Eu só sabia do histórico que o Palmeiras tinha que fazer, porque a gente conversou disso, né? E obrigado, Jeff, por você não ter pego o review de Mario Galaxy pra falar do Palmeiras.
É, então. É. E assim, um novo Metroid, um novo Zelda. Se eu gostasse, primeiro, se eu gostasse das franquias, um novo Fire Emblem, eu sei que vai acontecer. A virada não.
Então, ou seja, por consequência, a virada é melhor.
A virada é melhor. O Palmeiras é mais importante do que um novo Metroid, um novo Zelda. Porque assim, eu vi muita gente falando Palmeiras. Esse time é não sei o quê, esse é não sei o quê. Mas assim, João, basicamente, aliás, 5 anos de Abel, João. O
cara fez história no Palmeiras, né? Não tem como.
5 anos, velho. E assim, o que...
Mas pra
assim,
quantidade de coisa que eu, quantidade de tempo, parece que faz muito mais, velho, que ele tá na minha cabeça, assim.
Tipo, o Abel foi enfrentar o Santos ontem, tipo, ele... Os caras fizeram a conta e enfrentou, tipo... O Abel enfrentou 13 treinadores diferentes do Santos nesse período.
Nossa.
E assim, eu acho que o que tem pra falar é que pela primeira vez ele tem um time que consegue fazer esse tipo de coisa. O time do Palmeiras, ele tá, assim... Com um time, assim, saudável no sentido, tipo, parece que agora o pessoal tá no prime, assim, sabe? Tá na juventude, tipo, o Palmeiras tá ganhando não só na experiência, na bola, como na imposição física. Ele tá parecendo, tipo, bem ou mal, ele tá parecendo um time europeu, que quando dá todas as divididas você não perde nenhuma. É. Eu não sei, assim, por exemplo, o Flaco Lopes. O Flaco Lopes tá no Palmeiras já faz tempo. Só que agora ele tá, tipo, nossa, ele vê o zagueiro e passa de passagem, assim. Então, eu acho que, assim, de tudo que eu vi, o pessoal elogiando o Palmeiras, o que, assim, pra mim o que diferencia mais essa consistência é que no sentido de futebol, a diferença do futebol, tipo, a paixão do futebol é que a linha é muito tênue. Não importa você ser o melhor. Se você chuta, tipo, as bolas e a bola bate na trave e o cara acha um gol, ele ganhou e acabou. É, a alegria do futebol é porque muitas vezes o melhor time não ganha, né? Só que o que acontece com esse Palmeiras, esse tempo no Abel? A gente tá, entre aspas, não só com dinheiro, mas com uma preparação, com um profissionalismo em alta, que você vê, você consegue enxergar uma consistência. Tipo assim, o Real Madrid ele não ganha todo ano, mas ele ganha quase todos os anos. A mesma coisa, tipo, todos os times da elite da Europa conseguem fazer isso. E hoje em dia, agora na América do Sul, Palmeiras e Flamengo conseguem fazer isso. Não é só o dinheiro que contrata e eles conseguem trazer os melhores jogadores. É do tipo, eles estão conseguindo, com profissionais, eles colocar os melhores jogadores em condição de fazer isso toda hora. Obviamente, tipo, Palmeiras ganha toda hora? Não, não ganha, porque é futebol. Mas você tem um time que consegue. E que consegue, tipo, competir sempre. E de novo, tipo assim, o Abel chega da entrevista, tipo, fala, eu não consigo desfrutar das vitórias. Toda vitória que chega, ele já chega. Ah, tá vendo? Vocês queriam me tirar no meio do ano. Cara, é muito triste isso. O cara não precisa provar pra ninguém e ele entra no campo achando que tem que provar alguma coisa pra alguém. Vai ter meia dúzia que vai xingar? Vai ter meia dúzia. Eu achei que o ciclo dele ia acabar, quando ele tava em uma fase antes do Mundial. O que eu achei era o seguinte, pela primeira vez o Palmeiras tinha dado um time bom pra ele. E ele não tava conseguindo fazer os caras acender. A minha dúvida no meio do ano, não é se o fim de ciclo acabou ou não. A minha dúvida era, o Abel consegue tirar resultado de um time bom?
E leite de pedra ele consegue, né?
Leite de pedra ele é um gênio. Tipo, se você voltar com os, sei lá, você pega pra trás, você olha pra trás e você vê. Nossa, ele. O Palmeiras jogava com o Breno Lopes. Breno Lopes não consegue nem se firmar como um atacante titular do. Não sei se ele tá no Fortaleza. Tipo, ele não consegue nem ser o. Tipo, aqui. Sabe, tipo, você via, óbvio, ele tava mais jovem, né, e você pegava Daverson, você pegava um monte de jogador, a minha dúvida sempre foi isso, e agora ele tá mostrando que ele consegue tirar de um time jovem, um elenco caro, né, e que agora tá dando bom, agora a gente fica feliz, mas, de novo, fica magoado só porque meia dúzia xingou ele, meia dúzia... Mas, tipo, torcida organizada, ela Ela é um número considerado, mas tipo, é, para pra pensar, é 20% do estádio. A maioria acha ele um bom treinador. Só que você fica xingando, você fica coisa. E de novo, eu entendo as pessoas reclamarem do Abel se ele não for campeão. Por quê? João, a comissão técnica dele ganha, você, tipo, ganha mais do que Barcelona, velho.
Missão técnica é ele e quantas pessoas?
Ah, ele usa o preparador físico, scout, essas coisas, tipo. É, o Palmeiras paga pra
O
eles um
Abel.
salário. É. Então o mínimo que você tem que parar e pensar, pô, esse dinheiro que tu não tá indo pros jogadores, será que era melhor não ter um técnico mais barato e mais estrela no time?
Entendi,
Tipo
entendi.
assim. Porque assim, existem, assim. É, existem pessoas que têm essa linha de raciocínio. Tipo, cara, se você coloca. É melhor você ter um jogador bom, ou dois jogadores bons, do que um técnico. Você pode, tipo, você baixar o nível do técnico, você consegue resultados melhores. Como o técnico não entra em campo, eu até acho justo. Mas eu ainda acho que técnico faz diferença. Mas eu não descarto essa linha de raciocínio, não. Porque quem vai jogar são os jogadores. É. Tipo assim, é aquela coisa, tudo depende de. Não tem pessoas que trabalham melhor sem o chefe por perto.
Sim.
Se você conseguir contratar jogadores que você não precisa de. Inteligentes o suficiente. Acho que NBA é um bom jeito de comparar. Ainda na NBA você vê técnico que, tipo, só desenha jogadas simples e deixa, tipo, as coisas acontecerem. Dá na mão do jogador. Agora tem técnico na NBA que, tipo, tinha um técnico que ele chamava. Ele pedia pro armador e todas as jogadas ele chamava. Pra você ver o absurdo, velho. Imagina alguém lá do lado da quadra. E falar assim, ah, você, sei lá, jogada X, faz um corta-luz pra fulano, faz isso aqui e não sei o quê. A gente já treinou, tá tudo bem? O técnico chamava a jogada.
Nossa, é estranho, é estranho.
Aí depois ele recebeu um armador da super estrela, caiu no colo dele, ele teve que se adaptar. Ele teve que parar de chamar a jogada. Porque o cara era muito bom. Ele percebeu que ele chamando a jogada, ele estraga o time. Que o jogador, ele vai fazer alguma coisa e ele percebe outra coisa e ele muda a jogada no meio do caminho. O técnico, ele teve a consciência disso, de que ele estava atrapalhando. Se você pega um cara burro, é melhor que você instrua ele o que tem que fazer. Agora, se você pega um cara inteligente, ele vai tomar, ele pode até fazer a mesma jogada que você ia chamar, mas no meio dela ele quebra porque ele vê uma oportunidade melhor. Então, eu acho que no futebol deve ter jogador que joga de má vontade porque o técnico pega muito no pé. É uma relação de trabalho. Só que assim, cabe ao Abel, tipo, se você pegar os jogadores assim, que ele contratou na história do Palmeiras, a maioria eu falaria que não é muito assim. Tipo, se, ele pega muito jogador que tem vontade, que você vê, sabe? Ele não pega aqueles jogadores que, ah, que nem. Ah, depois eu resolvo, sabe? E ele contrata jogadores que obedece. Muitas vezes não dá certo. Mas aí ele centraliza todo o poder em cima dele. E é por isso que eu acho que ele deveria entender que quando o Palmeiras ganha é por causa dele, mas também quando perde é por causa dele.
Ele tem mania de tirar a culpa dele quando perde?
Hã?
Ele tem essa mania, ou esse conhecido por isso, de ele tirar
Não,
a
ele não
culpa
tira.
dele?
Ele não tira a culpa dele, mas eu acho que ele não consegue entender as críticas de que vem por causa disso.
Entendi, entendi.
Você tá 5 anos de trabalho, você tá bem, beleza, mas não interessa, o que importa é o próximo jogo. Assim como ele prepara os jogadores para isso, o torcedor ele reage da mesma maneira. Não importa que você ganhou da LDU, você fez o resultado histórico 4-0, você reverteu. Vai ter gente que vai falar que a culpa é sua por ter perdido três fora, por um time tão ruim. E vai ter gente que vai te elogiar nesses 4-0. E se você perder de 1-0 do Flamengo, você fala, você não presta pra nada, velho. Porque futebol é o resultado do dia seguinte. A reação das pessoas é assim. E é aquela coisa, tipo, fala assim, ah, não deveria ser assim, mas na verdade é por causa disso que o futebol é emocionante. E ele tá 5 anos do Brasil, ele já deveria entender que brasileiro só gosta quando ganha. Brasileiro, quando ganha, você é Deus. E quando você perde, você não presta pra nada. Você não tem o meio termo. Tipo, mas por isso aí é culpa que a gente foi muito mimado, é cultura, é o time pentacampeão, aquela soberba. Aliás, uma coisa de futebol que eu queria falar, João, pra você. Teve uma. Você sabe que o técnico da seleção brasileira é estrangeiro, né? O
Atual, não
Ancelotti.
faço a menor ideia quem é. Ah, tá. Eu acho que eu
Tá.
li alguma coisa aqui ali.
Mano, os caras fizeram uma conferência de técnico do Brasil. A CBF fez. Mano, os caras começaram a lançar um monte de comentário xenofóbico do lado do cara, velho. Achei sensacional, velho.
O cara não entende português?
Ele entende português. É tipo, coisas do tipo: ah, eu tô feliz que você tá aqui, mas que o próximo técnico seja brasileiro. Do tipo, aí você fica: meu, que porra é essa, velho?
Desnecessário, segundo comentário, né?
Muito desnecessário. Não, não me
Ai,
arrependo.
caramba.
Ou tipo, você está aqui por culpa dos brasileiros que não conseguiram se desenvolver. Tipo, eu achei. Nossa, de verdade. É, ó, só para contextualizar o ouvinte, para mim, quando eu falo sensacional, é entretenimento, tá? Não é julgamento de valor.
É ver o circo que é o bagulho, né?
É, ver o circo, nossa. É de um amadorismo absurdo, velho. De umas ideias, e são pessoas que estão lá, que têm cargos, estão lá no escalão. É por isso que eu falo: levar essas coisas a sério é igual arbitragem. Você cobrar profissionalismo de alguém que é amador é a mesma coisa se cobrar, sei lá, do Conexão Nintendo fazer as coisas certas, velho. Fazer, não, a gente não ganha pra nada, velho. O
Mas
árbitro tem
eles
que ter.
ganham.
Mas o árbitro tem que ter o emprego dele. E além disso, tipo, ele não tem. Ele é amador ainda. É tipo, apitar pra ele é um bico.
É? Funciona assim? Não, eles não são profissionais nisso?
Não, não tem, tipo. Você ganha a escala, você ganha um jogo, você ganha um bicho.
Nossa, que merda.
E os caras ficam falando, ah, os árbitros são ruins. Não, eles têm que ser ruins. Eles são amadores, é.
E atualmente eles repetem muito o que o VAR faz, né? Fala. Então é menos ainda, né?
Aí eles não sabem o que quer fazer. Eu falei, cara. E de novo, futebol muito interpretativo. Mas enfim, João, desculpa. É, me empolguei aqui.
Tudo bem, Jeff. Eu acho que pelo menos em algum episódio dessa vida tem que ter mais áudio seu que o meu, né? E agora, para finalizar, uma pergunta para a mesa. Recentemente joguei o remake de Silent Hill 2. Aliás, ótimo jogo. Mas algo me chamou a atenção. Todos os objetos interativos estavam cercados por uma fita branca. Embora isso chamasse a atenção do jogador, destoava da estética do jogo. Embora não era tão gritante quanto a tinta amarela no remake de Resident Evil 4. Dito isso, será que os jogos de hoje em dia não tratam jogadores como idiotas? Não me lembro da última vez que um jogo me fez usar o cérebro para resolver um quebra-cabeça ou algo do tipo. Ultimamente, o jogo te diz o que fazer ou para onde ir. Como se fosse um crime deixar o jogador sem pistas. E, na minha opinião, isso é consequência das tendências atuais: vídeos do TikTok, popularidade dos streamers, etc. O que é uma lástima, porque acho que essa vontade de consumir tudo rápido que está criando uma geração de jogadores que não presta atenção ao que acontece ao seu redor. Embora isso também seja consequência da superabundância de jogos que temos atualmente. Enfim, essa é a opinião de um velho como eu, que vai fazer 40 anos no mês que vem. Só isso, amigos, continue com o ótimo trabalho e cuide da saúde, que é o mais importante. Atenciosamente, Rodney, pedindo descontos e uma loja de balões para o aniversário da filha. Pô, balão é o problema.
Você imagina o Rodney pedindo desconto do balão. Eu preciso cumprir uma promessa que eu fiz num podcast de Nintendo. Que eu preciso comprar uma camiseta do Palmeiras. Ou, sei lá, um Switch 2.
Meu Deus, meu
Mas
Deus.
a pergunta é boa, João.
Então, é que eu acho que a pergunta é uma pergunta e o exemplo é outro, é uma coisa diferente. Porque assim, ele falou que colocar coisas brancas, colocar coisas amarelas. Eu acho que isso acontece. A minha leitura do que acontece é: os gráficos estão tão, tipo, abundantemente bonitos, que é muito difícil fazer alguma coisa se destacar na porcaria do mapa. É, bonitos, assim, eu falo realistas, né? E aí fica essa porcaria do tipo, ah, Resident Evil 4. Por que no 4 precisa, no remake precisa e no 4 original não? Minha visão, tendo jogado os dois, né? Minha visão é que era fácil saber com o que você conseguia interagir. Era um modelo 3D e o resto era uma textura na parede colada. Então você vai falar, ah, aqui tem uma diferença, né? Aqui tá brilhando o que que eu tô vendo.
Eu
Agora o
posso falar
gráfico
uma
é
coisa, João?
realista e não pode deixar brilhando.
Eu só saía esgueirando e apertando o A, velho.
E nos Resident Evil, assim, eu comentei, né, que semana passada eu terminei o 1, inclusive, o original. E aí eu tô jogando o 2. O 1 não precisava tanto disso, mas o 2 eu saio apertando A em toda a parede. Eu tô fazendo isso porque tem coisa escondida na parede.
Tipo, vai, você fazer isso, você achar uma bala procurando, não é um quebra-cabeça, é só...
Não, então, por isso que eu falei, isso eu não considero que é quebra-cabeça.
Uhum.
É, isso eu considero que é, é o que é fácil, barra, o que é difícil fazer, deixar interativo, né? Em jogos da Nintendo é mais fácil porque os gráficos não estão lá. Então, tipo, só ele fala, beleza, eles não precisam pintar de amarelo. Né, a maioria das coisas são relativamente fáceis, tem um brilhinho, eles não puxam pro realismo exacerbado. Esses jogos puxam, aí é um problema, porque na vida real você pode interagir com tudo, mas no jogo não. E sobre os puzzles, eu acho, assim, usar a cabeça. Eu não sei, quando eu jogo, sei lá, jogos de usar a cabeça, né, sei lá, Ace Attorney, que você tem que entender o que tá falando, você tem que mostrar a pista certa. Nesses jogos eu apanho ainda. Inclusive, quando eu tava jogando recentemente o Great, eu colocava de vez em quando no modo livro, que aí o cara já apresentava o que tinha que estar certo, só pra eu continuar jogando. Ele ia falar, tá, aqui eu tô travado. Eu não acho, eu jogo até eu parar de achar divertido. Parei de achar divertido, eu procuro a dica. Né? Então, eu não sei, assim, eu acho que é um bom sinal, porque a maioria dos jogos, não, o puzzle não é pra ser tão difícil assim. O puzzle é só pra dar uma travadinha, não é pra... Pra você olhar e falar, meu Deus, o que eu faço, sabe?
Acho que depende do jogo, né?
É, depende do gênero. Depende do gênero.
Uma coisa eu sei. Ficar travado num puzzle é um inferno.
Sim. É chato.
Ah, porque eu perdi a pista ali. Meu, às vezes você tá distraído. Eu tô jogando, minha esposa fala alguma coisa, me distraiu. É normal. Tipo, eu acho que isso aí é mais uma decorrência da vida. Do tipo, hoje em dia a gente tem um celular que distrai muito.
Sim.
Quando você jogava nos anos 90, era você e a tela de videogame. Era eu, minha cama e uma TV de 14 polegadas. Que eu era muito sortudo de ter. Um videogame e uma TV.
E aí, embora nisso, né? Sim.
É. Hoje em dia, sim, acho que existe o argumento de hoje em dia tem que ser assim porque tem muito mais distrações. E porque o resultado de ficar empacado não é legal.
É, você para, né? Você fica frustrado.
É, assim...
Mas eu acho ainda, tipo, vai, Zelda... Tem Shrine que você vai gastar um pouco ali dos seus neurônios pra entender o que quer fazer, barra fazer, né? Ou vai fazer igual um famoso corno job, né? Que você vai fazer na força bruta.
E eu
acho que tem espaço ainda nisso.
Não, eu acho que tem espaço, porque assim, sei lá, quando eu criticava muito Pokémon, que geralmente eu ficava brincando de selecionar menu, aí você me falava, ah, não, Fire Emblem também é selecionar menu. Mas era mais no sentido de selecionar menu... Tirar a animação e você sempre fazia a mesma coisa. Você só pegava e usava o ataque mais forte.
Sim, Pokémon é isso, bastante.
Aí você...
O puzzle eu ia considerar no Pokémon aqueles de ginásio, sabe? Sei lá, ficar vendo latinha de lixo.
Mas não tô falando...
gelo.
Mas não tô falando, tipo, o competitivo, assim, sabe? Tipo, mas a história principal a gente fazia isso.
Sim. Não, então, é isso que eu tô falando. Na história principal de Pokémon, onde você usa o cérebro é na navegação. Não é tanto nas batalhas, né?
Mas, tipo, hoje em dia você pega o ZA. Você sabe o que você tem que fazer, mas, tipo, o pensar é fazer na hora certa. Não é? Não é, tipo, descobrir a caixa tipo, o destravar o super puzzle, mas, tipo, a hora que você tem que usar cada ataque. Tipo, o bicho tá carregando um ataque que demora muito, você, sei lá, carrega um ataque que dá mais rápido o suficiente pra causar dano quando você tá jogando aquelas batalhas de coisa. Então eu acho que o pensar não precisa ser um pensar muito, tipo, o cérebro tem que estar ligado. Aliás, eu vou contar que o jogo de desligar cérebro, que é o que a gente vai falar nessa semana, ele tá muito diferente por causa disso.
Sim, sim.
É.
Que a gente falou, né, pra quem ouviu parte 1 primeiro. O principal primeiro. Mas, assim, e sobre essa coisa do tratar como idiota, eu acho que é uma crítica que existe desde a geração ali, sei lá, do PS3. E que aí tem a moda de Souls que vem no inverso disso, né? O Souls-like da vida. Ah, Dark Souls, Demon Souls, e o resto do que vai se inspirando, Bloodborne, Elden Ring, vai na curva ao contrário disso, que é o jogo que, mano, a gente não te trata nem um pouco como idiota. A gente vai fazer uns trabalhos chatos pra ser, tipo... Vai fazer coisas difíceis pra você superar. Então, eu acho que, assim, tem jogos... Não é que eu vou tratar como idiota, mas tem jogos que são mais fáceis, tem jogos que te guiam mais, não querem te frustrar. Pelo menos não querem te frustrar pra você fazer a história principal. Isso é a maioria dos jogos. E tem jogo que vai na curva contrário que tem seu nicho também, tem seu público, que são jogos que são feitos para serem difíceis. Eles querem que você, mano, você faça as coisas direito. Ou você fique muito tempo no mesmo boss até você entender. Eles não querem explicar pra você como são as mecânicas. Querem que você descubra as mecânicas. Inclusive, de RPG, Saga é um parecido assim, que foi muito mais antigamente, era muito pior. Eles perceberam que eles eram tão bizarros as mecânicas que eles falaram, a gente tem que ensinar. Por quê? Porque, né, a gente, o jogador realmente é um pouco idiota. Com um pouco menos de tempo do que a gente esperava do que ele tivesse. E esses são os mais populares. Porque antes é impossível você jogar sem um guia, sem você ler coisas como funciona aquele jogo. Então é, assim, eu acho que
o mundo ideal tem que ser opcional.
É, eu acho que é assim, tem um meio, tem nível de dificuldade, sabe? Então assim, puzzles em si. Aí você tem que pegar um jogo de puzzles. Sei lá, você quer gastar o cérebro, joga um Picross da vida. Vai gastar um pouco lá de ficar, olha, falar, eu quero pensar. Picross é o jogo pra pensar.
Eu acho que também... também existe o nível, né? Sei lá, Pokémon Friends. Você... Tipo, aquilo ali... A maioria das coisas você tem que pensar. Mas é o pensar nível... Criança consegue fazer.
Sim, sim.
Mas, assim... Eu acho que, assim... Tem que... É preferível ter alguma coisa. Tipo, algum norte. Eu entendo as pessoas que não gostam. Ah, fulano... Não consigo calar a boca da... Da fadinha lá do Zelda lá.
Da nave. Ou da Fai. Você que vai escolhendo, né? Qual?
É, eu acho que o ideal é você ter a opção de desligar.
Sim.
Mas eu acho que tem que ter, porque nem todo mundo vai ter essa visão que nem você, que tem que jogar e tem que ser difícil e tem que ser desafiador e não pode dar pistas e. E assim, eu não quero desvalidar o que você sente. Mas existem outras pessoas que ou têm dificuldade ou não querem investir tanto tempo.
Sim.
E de novo, bater numa parede não é legal.
Não é. Não. Eu tava pensando, vai, no Ace Attorney, né? Usando de novo Ace Attorney. Nos jogos antigos, você não sabia onde você já clicou. Então você ficava clicando igual um jumento em todas as coisas. Aí você fala, esse texto eu já vi. Deixa eu clicar agora um pouquinho pro lado pra ver se ali é diferente. Nos atuais, ele mostra um círculo em volta, quando você vai procurando onde você quer clicar, mostra um círculo falando, aqui, e um chequinho. Se você já viu ou não. Por quê? Porque ficar procurando não é divertido. É só ficar tentativa e erro, né? É frustrante só.
É.
Então acelera essas partes, pra você ter a parte legal do jogo mais rápido, né? A parte frustrante você quer que passe voando.
É.
Mas assim, eu acho que são muitas coisas aí. Tem espaço pra tudo. E sempre falando, né? Sempre pode ser o primeiro jogo de uma pessoa, né? Por isso que ele tem tanto tutorial. Né? Você não precisa saber de que Pokémon dá super efetivo no outro, mas a primeira criança que tá jogando lá, é interessante que ela saiba o que é o sistema de super efetivo. Então é isso, Jeff. Acabamos aqui a leitura dos comentários. Não foi um episódio curto, por mais de um comentário só.
Bom, esse foi o Conexão Nintendo. Comentários. Dessa semana, a gente se vê na próxima.
Até!